As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam então bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias. A Comissão de Utentes de Serviços Públicos da Região do Médio Tejo já reagiu aos descontos anunciados para as portagens nas autoestradas A23 e A13 num texto enviado para a redação. O movimento de cidadãos acusa o Governo de ter prometido muito e de dar tão pouco. Uma análise que se justifica, refere o mesmo comunicado, pelo facto de esta medida só beneficiar apenas quem faz uma utilização intensiva das vias, ou seja, tal como é que se adiantou em tempo oportuno, os primeiros 7 dias de cada mês continuarão a não ter qualquer desconto. A Comissão refere desta forma que os utentes que se têm de deslocar às unidades hospitalares do Médio Tejo 2 vezes por semana não têm direito a qualquer desconto. Para grande parte da população e suas atividades económicas ou outras, estas medidas não têm qualquer efeito. Ou seja, reforça o mesmo texto, continuaremos a ver centenas e centenas de veículos dentro das zonas urbanas, provocando a insegurança, a contaminação ambiental e a degradação dos pavimentos. A abolição das portagens, sublinha a Comissão, é, pois, a medida correta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, lamentou na ERTS os constrangimentos causados pela não conclusão do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Em causa entre empresas e particulares afetados, está também a Associação de Apoio Social Centro Dia e Lar de São Pedro, que tem um projeto de ampliação de resposta lar, mas que não o pode concretizar por causa do PDM. Bastaria, disse a autarca, fazer a suspensão do plano, neste caso, o que caberia ao município.
É a entidade que dá resposta à população idosa nas várias respostas sociais e que tem a sua capacidade esgotada há muito tempo para lar, e tem a possibilidade de fazer uma ampliação da resposta lar, mantendo praticamente todos os serviços gerais, ou seja, criando a resposta para mais 15 camas, cujas instalações não precisa de ampliar, apenas precisa de alterar o uso, uhum. o uso, neste caso, da CAVE, mantendo todos os serviços que já têm e podendo até criar mais postos de trabalho e respostas para as pessoas que todos os dias nos procuram. Essa possibilidade está-nos vedada porque o índice de ocupação de construção está esgotado e tendo esta questão já sido colocada há mais de 2 anos, não houve vontade para fazer uma mudança de uso, neste caso, nesta instituição, mudança de uso, tanto que se faria a suspensão do PDM e se faria o pedido da mudança de uso, e isso não foi feito e poderá trazer no futuro a abrir o programa de candidaturas ao programa Pares. Poderá ser condicionar completamente a ampliação dessa resposta, porque a associação não tem meios suficientes para levar a bom porto uma obra sozinha e o facto de poder ir a fundos do programa Pares encaixava na perfeição para a sustentabilidade desta instituição e para a manutenção dos postos de trabalho e das respostas às pessoas.
O Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas foi convidado do programa Freguesia à Freguesia, da ERTS, nesta quinta-feira, onde começou por abordar algumas das realizações levadas a cabo pelo seu executivo no decorrer destes primeiros 2 anos do atual mandato. Jorge Rosa destacou a Festa dos Tabuleiros para abordar depois em concreto a intervenção que ainda decorre no cemitério e de algumas pavimentações.
Nós fizemos algumas pavimentações, outros, tem que ser na pública, pode ser muitas, os orçamentos são pequenos, mas mediante aquilo que pudemos fazer, fizemos. Porque temos a grande obra também, que é o cemitério que nos está a absorver ali algum dinheiro, apesar de ser com parceria com a Câmara, mas é um trabalho que requer, é necessário e é urgente finalizar isso. Que andamos a trabalhar nele todos os dias, porque temos a escassez das campas na parte existente.
Está em fase adiantada todo este processo?
Sim, porque eu queria deixar aquela parte já tudo empedrado. E o qual estamos a fazer? Uns moldes, enchê-los, fazê-los para que as estruturas fiquem já todas empedradas, todas alinhadas devidamente. Por isso, dar-nos aqui mais algum trabalho, mais alguma despesa, mas quero que fique também um trabalho de qualidade.
Uhum. Em termos de vias de comunicação, também houve investimentos durante estes dois anos?
Bem, entre os dois anos, pronto, foi a estrada que era aquela que eu batizei pela A1, que ficou na história, pela A1. Pronto, está consumado, está melhor, podia ter ficado um pouco melhor, mas
foi possível.
E pronto, já tem outras condições. Porque ela estava desvançadinha de todo, como se costuma dizer, porque tenho outra situação basicamente igual, que é a estrada do Bodegão às Sumarias, também que é das duas câmaras, da de Ferreiro César e Tomar. Eu não quis sem empurrar uns para os outros, e que são cerca de 1.300 metros, que dá 75% de Tomar e 55% ou 45% de Ferreiro César. E naquele dia estive a falar com o Jacinto. Epá, isto tem que ser as duas câmaras. E eu não empurrar, um diz que o ATEC dá o orçamento, o ATEC faz, o ATEC faz. E aquilo é uma desgraça que lá está. Tem. Aquilo já foi pavimentado há 50 ou 60 anos e tem as pedras todas à vista. E é uma estrada municipal.
Em destaque esteve igualmente um novo projeto que já foi candidatado a fundos para a renovação de aldeias.
Temos também a candidatura feita à renovação de aldeias. Também penso que estou com uma expectativa que seja aprovado.
Como é que vai ser este processo? Quando se fala em renovação de aldeias,
o projeto? O projeto em si é uma renovação de aldeias. Pronto, aquilo contempla, onde se tem uma parte incorporada na escola do Algarim, que está ativada, nós temos protocolo, e os circuitos de manutenção, com a rota das águas, a direção da praia fluvial e os açudes das caminhadas que faz da rota das águas do Olhas, mas neste caso é as caminhadas dos açudes pelos trilhos das cascatas. Uhum. Onde isto está tudo englobado nisso, porque vai ficar com uma imagem virtual e depois a leitura do telemóvel, desse placar, não sei se não me recordo o nome, que pode identificar as coordenadas, tudo, e indica-lhe tudo o que seja para antes, pode identificar um estrangeiro, ou seja, quem for, uma pessoa que nos visite, pode, através dali, seguir as diretrizes.
É um investimento de 5 milhões de euros com a criação de 72 postos de trabalho. São estes os números, para já, do contrato de subconcessão celebrado entre o município do Entroncamento e a OGE Logistics, acordo esse que corresponde ao uso privado das parcelas de terreno a que correspondem os lotes 10, 11, 12 e 13 do Parque Empresarial da Cidade dos Comboios. Está em causa, refira-se uma empresa que explora e procede à gestão de parques multimodais, para além da prestação de serviços logísticos, como a execução de operações relacionadas com a expedição, recepção, armazenagem e distribuição de mercadorias. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, congratulou-se com mais este investimento no seu concelho.
Nós estamos a desenvolver um novo parque empresarial para a cidade, um parque empresarial com cerca de 20 hectares. Ainda não começámos as obras, porque já assinámos esta semana o contrato de adjudicação das obras do parque empresarial, mas já estamos a comercializar os lotes. E a OGE Logistic adquiriu-nos 4 lotes, no total de cerca de 45 mil metros quadrados, onde irá ser instalada uma plataforma logística integrada ferroviária e irá também ter ligações preferenciais com os portos de águas profundas, especialmente neste caso Leixões, também Sines e também a Figueira da Foz. É, como digo, um investimento na área da logística e que irá potenciar ainda mais esta dimensão do negócio aqui na nossa região. É um investimento que, numa primeira fase, de 5 milhões, mas nós temos a expectativa que possa ser ainda superior e que envolve, inclusive, a construção de um ramal ferroviário a ligar esse nosso novo parque empresarial ao canal ferroviário da linha do Norte. Se as coisas correrem como nós estamos a pensar, daqui a um ano, em junho do ano que vem, a empresa pretende estar a operar e já com grande atividade, na medida em que são os associados desta empresa, são todos empresas experientes da área da logística ou da indústria e portanto, têm já negócios nessa área. E pensamos que em junho do ano que vem, 2021, será uma realidade, quer com os postos de trabalho que vão ser criados, quer diretos, quer indiretos, porque além dos postos de trabalho diretos, na ordem dos 60 a 70, haverá também uma série de postos de trabalho ligados com o transporte rodoviário que fará ligação com este parque logístico.
Ferreira do Zeza recebe durante o mês de março mais uma edição do mês da Proteção Civil. Assim, logo no dia 1, realiza-se pela manhã a sexta caminhada na zona do perímetro florestal do Castro. A 7 de março há a abertura da exposição de fotografia e multimédia Linha de Emergência, com fotografias de Oscar Rodrigues, na sala de exposições da Biblioteca Municipal António Baião, em Ferreira do Zeza, uma exposição que ali vai estar patente até final do mês. A 8 de março há treinos no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. 13 de março realiza-se a 12ª Conferência de Proteção Civil e uma conferência que irá abordar o tema da Vespa Volutina, dispersão no município em 2019, novas abordagens no combate à Vespa Asiática, técnicas de enxame de abelhas. A 21 de março, plantação de árvores no perímetro florestal do Castro pelas empresas de rações Zezer e Pet Maxi, no âmbito da política de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental de cada uma das empresas, bem como a redução da pegada ecológica, uma parceria com o município. A dia 21 há também o exercício municipal de proteção civil, que irá simular um acidente industrial na fábrica de rações do Zezer. Será uma resposta interna e externa a um acidente industrial, com várias tipologias de ocorrências, com a equipa de segurança interna da empresa, diversos agentes de proteção civil, serviço municipal e entidades com especial dever de intervenção nesta matéria. Por último, no dia 30 de março, há também uma ação de sensibilização da população sobre riscos, uma ação que vai decorrer no Mercado Municipal de Ferreira do Zezer, com a presença do Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR, Bombeiros e Escuteiros. Estas algumas das muitas ações a promover ao longo do mês de março, no âmbito deste mês da Proteção Civil em Ferreira do Zezer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Castelo de Orém, Passos dos Condes e a zona envolvente encontram-se interditos a visitas até 31 de dezembro deste ano no âmbito da empreitada de reabilitação do Castelo e Passo dos Condes de Orém e a sua adaptação para espaços museológicos. Esta interdição é fundamental à boa organização e execução da obra, além da preservação da segurança das pessoas. A circulação de trânsito na Vila Medieval de Orém também sofre constrangimentos, sendo permitido o acesso rodoviário e o trânsito no espaço intermuralhas, salvo as exceções indicadas em edital do município. O acesso rodoviário e o trânsito nos limites da intervenção da obra são proibidos. Em situações de emergência ou para esclarecimentos adicionais, poderá ser contactado o Museu Municipal de Orém ou o Serviço Municipal de Proteção Civil do município Uriense.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Aproxima-se a 22ª edição do Festival de Teatro Amador Senorém, iniciativa que entre março e maio deste ano irá levar o melhor do Teatro Amador Conselho a todo o município de Orém. O Senorém tem, ao longo da sua história, consolidado uma identidade própria e esta edição apresenta, como principal novidade, o facto de ser descentralizada com espetáculos em Orém, Gondomaria, Ceiça e Olival. Festival de Teatro Amador Senhorém continua a ser um marco incontornável no panorama cultural do município de Ourém, contribuindo para o desenvolvimento do gosto pelo teatro e para a formação de novos públicos para este género artístico. Os vários grupos de teatro amador participantes, integrados em coletividades e ou escolas do concelho, vão apresentar 7 espetáculos em 4 palcos distintos, nomeadamente o Salão Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Salão Paroquial de Gondomaria, sede do Grupo Esportivo e Cultural de Ceiça e ainda o Salão Paroquial do Olival.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar recebe o Sesimbra neste sábado em jogo a contar para a 18ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. Os Leões são claros favoritos à conquista dos 3 pontos, isto na ressaca da passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Do outro lado, sublinha-se, irá estar uma equipa que tem a corda ao pescoço e que, fora de portas, ganhou 2 dos 9 jogos realizados. Na habitual conferência de imprensa da divisão à jornada, Nuno Lopes, o treinador da equipa nabantina, olhou para o desafio que se coloca ao Sporting Tomar neste sábado.
São estes jogos que às vezes são férteis, né, nas surpresas. Porquê? Porque o Sesimbra vem aqui despreocupado. Portanto, o Sesimbra, lógico que acredita que pode vir aqui ganhar pontos, porque tem que sempre acreditar, né, mas sabem perfeitamente que nós somos favoritos e que nos assumimos como tal. E pode dar asa que a equipa não leve o jogo, ou que neste caso a gente facilite, não leve o jogo da forma correta, e claro que isso depois traz-nos problemas. Portanto, eu não acredito nisso, como é lógico, sei também os atletas que tenho e sei o momento que vivemos, também não acredito que haja assim facilitismo. Por exemplo, o Sesimbra fez um bom jogo no BIM, perdeu e vendeu muito caro a derrota, portanto isso só por si isso já é um ponto a ter em conta, e depois pronto, lutar e eles acreditarem que podem ainda fazer mais qualquer coisa, mas é lógico que não acredito que venham aqui jogar como por exemplo como jogou aqui o Turquial, né? Acredito que venham mais uma equipa dentro dos mesmos moldes das outras, em que nós temos que assentar aqui o nosso caudal forte e nós aqui é que temos que ser mandões, temos que impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo e tentar resolver o jogo o mais cedo possível, mas o cedo aqui é sempre com o máximo de respeito pelo adversário. Se o adversário fizer para a vida, nós temos que ter cuidado também, temos que ter algumas precauções.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas, da CLDS 4G e da Junta de Freguesia de Vila de Rei, vai organizar a 17 de maio a 11ª edição do Mercado Medieval da Vila de Rei, que terá lugar no Largo da Misericórdia e na Rua Rainha Santa Isabel. A edição 2020 volta a contar com dezenas de expositores e mais de uma centena de figurantes num evento que vai voltar a retratar figuras e momentos da Idade Média, com um programa que irá incluir momentos de teatro, música, animação e jogos tradicionais. Todos os interessados em participar enquanto expositores neste 11º Mercado Medieval de Vila de Rei podem realizar a sua inscrição através do site do município. O Mercado Medieval é já uma das principais marcas culturais do concelho, recebendo centenas de visitantes que assistem e participam nesta recriação histórica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há coisas que me enervam. Eu nunca gostei muito de desporto. Também nunca tive muito jeito. Quando eu andava no liceu, as aulas de educação física eram num ginásio tão acatitado que só lá podíamos jogar voleibol. E foi nesse acatitado ginásio que descobri, de repente, que afinal me ajeitava para o voleibol. Particularmente no lançamento. Empurrava a bola com a parte de baixo da mão, enquanto levantava o pé para melhor definir a trajetória, a bola passava juntinho à rede, cheia de efeitos, e do outro lado a recepção falhava sistematicamente. O defeito deste milagroso volar é que muitas vezes a bola batia na rede e não passava para o outro lado. Um certo dia, a equipa do liceu foi jogar contra a do colégio. No ginásio do colégio, claro, que era um ginásio com G maiúsculo, com bacada incluída. Bom, quando me calha volar, estávamos já a perder por 7-1, parecia que estava em dia assim. A bola passa resvés por cima da rede 12 vezes e os do colégio não seguraram nenhuma. Mas à medida que eu ia tendo sucesso com os bolares, a claque do colégio começou a gozar comigo para eu levantar o pé quando bolava, a dar a entender que eu era mariconso. Fazia uns sons como, ai, 19, 19, ou coisa parecida. Eu bem me queria concentrar em bolar bem, mas o cor de gozo ia aumentando cada vez mais, eu ia ficando cada vez mais enervado, não achava justo estar a ser achincalhado por levantar o pé, devo ter sentido aquilo que aquele jogador do Porto sentiu quando a claque do Guimarães gozou com ele por causa da cor da pele, mas nós estávamos cada vez mais perto da vitória, que era aos 15 pontos, e no 13º bolar, falhei. A claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço, a equipe adversária foi recuperando os pontos, e quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço, a equipe adversária foi recuperando os pontos, e quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária entrou em euforia negativa. Eu concentrei-me o melhor que pude, estávamos a 2 pontos de ganhar, era acertar aquela e mais outra, e era a glória. Ainda pensei fazer como o jogador do Porto fez, abandonar o jogo, mas bolei e zumba, falhei. Perdemos o jogo. E eu percebi que não tinha estofo para o desporto. Porque no desporto, o importante é ganhar. E, bom, para um ganhar, o outro tem de perder. Se acabarem empate, não conta. No final, há um que tem que ganhar e outro tem que perder. Não é bonito ser-se achincalhado, mas em desporto, o que é preciso é ganhar. A qualquer custo. Por isso, o achincalhanço é a norma. Nomeadamente no futebol, não é o que se faz sistematicamente ao árbitro? E se um dia destes o árbitro também se ofender com o público e sair a meio do jogo? Bom, era audácia. Dediquei-me ao teatro. No teatro, todos têm de sair a ganhar. Os atores e o público. Se alguém sair com a sensação que perdeu, nomeadamente tempo, fica com a sensação que aquilo foi uma empata. Com F.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.